Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora.
Como estão felizes aqui, diga amém. Então, pessoal, nós estamos chegando no mês de maio, e no mês de maio teremos casas de paz. Então, como foi falado aqui, já tratado até na parte do pastor Ricardo, pastor Denise, algumas dicas a respeito da casa de paz, a palavra de hoje também tem essa finalidade de ajudar a cada líder, cada supervisor, cada pastor a trabalhar no objetivo de nós termos muito sucesso na realização das próximas casas de paz, que é uma das nossas estratégias evangelísticas e é uma estratégia nova para nós aqui em Santarém. Só tivemos a primeira, que foi ano passado, no mês de novembro, e vai ser nossa segunda oportunidade de realizar. E eu creio que essa agora vai ser muito melhor que a primeira. Quem crê comigo, diga amém. Então, eu quero falar sobre comunicação para de hoje. E você já pode abrir a sua Bíblia em Abacuque, capítulo 2, versículo 2. E esse versículo tem alguns princípios que nos ensinam sobre comunicação na liderança. Antes da gente ler o texto, então, essa questão da gente entender a comunicação na liderança, para nós que estamos nessa função, é muito importante. Tem muito líder que ele sabe realizar bem as tarefas, portanto, ele talvez foi até promovido porque ele foi um bom líder de célula, ele multiplicou muito, ele ganhou muitas pessoas para Jesus, ele até é um bom discipulador também. Agora ele se tornou um líder e daqui a pouco, quem sabe, um supervisor de setor. Mas existem outras habilidades que são tão importantes quanto a realização das tarefas básicas para que ele seja e continue sendo um líder de muito sucesso. E a comunicação é essa ferramenta importantíssima para isso. O líder que não consegue se comunicar bem, ele está certamente fadado ao fracasso. Porque agora não é só ele fazendo. Agora ele está liderando uma equipe para que essa equipe, conjuntamente, de forma coesa, possa chegar a esses objetivos. E para transmitir, então, a visão do líder, é necessário que ele saiba falar a visão. Então, dentro desse versículo, nós vamos ver alguns aspectos importantes para aprender e colocar em prática, e hoje muito voltado para o objetivo das casas de paz. Antes de eu ler o texto ainda, eu quero perguntar, quantos aqui são líderes de células? Eu queria te ver. Levante sua mão, por gentileza. Glória a Deus. Vamos dar um aplauso para todos os líderes de células presentes. Você que está online, que é líder de célula também, se você teve algum impedimento de vir, mas está online, também quero te parabenizar. Receba também nossos aplausos. Quero perguntar quantos aqui são supervisores, setor, área, distrito. Levante sua mão, por favor. Olha, temos também muitos supervisores presentes aqui. Deus te abençoe também. Parabéns por você ser um supervisor muito exemplar e continuar vindo aqui aprender no Tadel. Então, essa mensagem serve para todos nós, líderes, supervisores e pastores também. Abacuque 2, versículo 2. O Senhor me respondeu e disse: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas, para que possa ser lida até por quem passa correndo. Então, a primeira coisa que nós podemos aprender sobre a comunicação a partir desse versículo é quando aqui o próprio Deus, através do profeta, ele fala assim: escreva a visão. Para a gente comunicar bem, é muito importante a gente escrever a visão. O que que significa isso em outras palavras? Não quer dizer que você vai ter que sair anotando tudo, escrever um livro, ou ser encarregado de ter um manual sobre as tuas tarefas e obrigações. Não é isso. Mas escrever a visão, no meu ponto de vista, significa sistematizar os processos. Então, não importa a posição que você se encontre, até como líder de célula, é muito importante que o processo do objetivo que você quer chegar esteja bem organizado, esteja colocado no papel, esteja sequenciado, esteja sistematizado. Por exemplo, a respeito das casas de paz, nós temos todas as orientações para realizar as casas de paz por escrito ou gravadas em vídeo. Não somente as mensagens que nós exibimos, que são mensagens evangelísticas, lá na execução da Casa de Paz. Mas a Paz Church São Paulo, a liderança da Paz Church São Paulo, eles fizeram questão de sistematizar essa visão. Que visão? Da Casa de Paz. Eles escreveram como fazer, o que fazer e como fazer. Então, para nós que agora vamos praticar esse modelo evangelístico que nós chamamos de Casa de Paz, que é algo novo para nós. Nós não estamos lá em São Paulo para ver acontecendo, para sentar do lado de um líder de Casa de Paz, ou ter as instruções diretas do pastor Abe, do pastor Sabá Liberal. Mas não é necessário isso acontecer. Por quê? Porque eles prepararam tudo para nós. E conforme o versículo está dizendo, escreva a visão, eles deixaram tudo muito bem desenhado para nós. Então, eu como líder, na posição que eu tenho, eu como pastor, e temos então agora os distritos, os áreas, os setores e os líderes de células, você não é encarregado de escrever essa visão, mas é muito importante que você tenha acesso e saiba e conheça o que está escrito. Para quê? Para que você possa, junto com a sua equipe, colocar isso em prática. E esse processo escrito, esse sistema escrito, esse modelo que está organizado, registrado em texto, ou em vídeo, ou em áudio, é muito importante ser passado nas suas reuniões. Então, isso é muito importante. Sempre que você tiver, sabe, algo a passar para a sua equipe, para os seus liderados, para as pessoas que caminham contigo, e você está numa posição de orientá-lo e de instruir, é muito importante que você seja um líder muito organizado, a ponto de ter registrado a forma de fazer aquilo que você quer que seja feito. Quando estão entendendo, digo amém. Segunda coisa importante sobre a comunicação, ainda a respeito da Casa de Paz, bem diretamente, mas sobre qualquer aspecto da liderança, principalmente no que diz respeito à liderança cristã. Aqui o texto continua assim: escreva a visão, torne-a bem legível sobre tábuas. Então, tornar bem legível, o que, que significa a palavra legível? Legível, aquilo que é possível ser lido. É você facilitar a leitura. Uma palavra mais simples ainda para entender, a nossa comunicação tem que ser uma comunicação clara. Clara, simples e objetiva. Não foi assim que Jesus comunicou as suas verdades durante seu tempo de ministério aqui na Terra? Então Jesus tinha uma linguagem adequada para cada público que ele se dirigia. Então, quando ele estava cercado da população comum, que na maioria eram pessoas bem simples na sociedade, camponeses, agricultores, alguns criadores de ovelhas, qual era a linguagem de Jesus? Eram as parábolas. Então Jesus, ele sempre simplificou a mensagem que ele queria passar. Por mais que a linguagem fosse muito poderosa, fosse algo ligado à eternidade, ele falou sobre céu e inferno, sobre salvação e condenação, ele falou sobre dinheiro, sobre riqueza, sobre obediência às autoridades. Jesus teve vários discursos, vários ensinamentos, mas sempre ele facilitava a comunicação, a linguagem. Por quê? O objetivo da comunicação é que a pessoa entenda. Não adianta a gente querer complicar as coisas para parecer muito intelectual ou querer sobressair como líder acima das pessoas se a comunicação não está cumprindo a sua função, que é o quê? Do outro entender. Daquele que está recebendo a mensagem poder entender. Então, nós temos que ter muita clareza na forma de comunicar a visão no que diz respeito agora às casas de paz. Você tem que entender que para algumas pessoas vai ser a primeira experiência com esse modelo, com essa estratégia. Você tem que ter uma sensibilidade, talvez, de enxergar que mesmo que a pessoa participou em novembro, pode ocorrer a possibilidade dela não ter entendido claramente ou ter decorado o passo a passo de como se realiza de forma ideal a casa de paz. Então você como líder, nesse período que nós temos um mês, de hoje até o dia 8 de maio, que nós vamos inaugurar as próximas casas de paz, você tem esse período para comunicar com muita simplicidade, muita clareza, mas também com muita eficácia, como se faz uma casa de paz. Então você vai pegar um material que está registrado, ele está escrito, ele está gravado em vídeo, o primeiro ponto da mensagem, né? Escreva a visão, já está escrito, mas torne-a bem legível, facilite. Talvez o vídeo, né, que foi gravado lá em São Paulo, não sei se eles podem usar palavras diferentes, acho que não, acho que está fácil também. Mas se você quiser traduzir para a linguagem do teu público de uma forma mais direta, você pode fazer isso, desde que você seja fiel à mensagem. Mas reúna. É importante você, como comunicador, como líder que precisa passar a visão, garantir que as pessoas que vão realizar a casa de paz entenderam o passo a passo de como se faz. Qual é o período que vai ser as casas de paz? Eu já acabei de dizer que começa 8 de maio. Quando que termina? Vai ser lá no final do mês de maio, na última quarta-feira, e já no último sábado, que vai ser no início de junho já, vai até... Por um dia ali ou dois dias vai virar o mês. Qual o dia que acontece? É uma vez por semana? Quanto tempo dura? Qual é a mensagem que a gente exibe, né, na primeira, segunda, terceira e quarta semana? Quais os equipamentos necessários para ter uma casa de paz? Tem que ter uma TV que rode ali o vídeo? Tem que ter um computador, um data show, uma caixa de som? Vai ter lanche, sim ou não? Vai ter lembrancinhas para os visitantes? Vai ter... descontração, vai ter louvor? São perguntas legítimas de quem vai realizar. Lembrando que você que é um supervisor, você não vai conseguir estar onipresente em todos os momentos, em cada casa de paz. Então, antes da execução na casa de paz, através dessa comunicação muito clara, muito simples, porém eficaz, você garante que todo mundo entendeu. Então, só para eu garantir que você está entendendo, diga amém e dê um aplauso bem forte para Jesus. Outro atributo importante da comunicação como uma ferramenta de sucesso na liderança é a inspiração. A comunicação tem que ser inspiradora. Ninguém está obrigado a realizar casa de paz. Na verdade, no reino de Deus, ninguém é obrigado a fazer nada, nenhuma coisa. Todos nós aqui estamos porque amamos a Jesus, amamos a sua obra, somos servos, porque decidimos ser servos, atendemos o convite do Senhor. Na verdade, ele nos deu a carta de liberdade, né? Falou assim, agora vocês são livres, façam o que quiserem. Aí nós falamos, não, Jesus, nós vamos permanecer te servindo, não queremos ir em outro lugar, queremos ficar aqui e te servir. Então, para realizar a casa de paz, todos nós somos voluntários. Agora, algumas pessoas deixam de fazer, talvez porque não entenderam que é um privilégio fazer parte dessa jornada de evangelização da nossa cidade. E os frutos que podem vir através dessas 4 semanas de trabalho que nós vamos realizar, claro que começa antes com as preparações, mas executando são 4 semanas só, um mês. Então, a melhor forma de eu, como líder, inspirar, ou melhor, conduzir as pessoas a aderirem ao meu projeto, que não é meu, né, é do Senhor e é da igreja, mas que eu estou ali conduzindo o meu grupo, é através da inspiração. Nós precisamos desenvolver na nossa liderança inspiração sobre as pessoas. E nós gostamos de falar, antigamente a gente ouvia muito falar assim, eu sou um líder motivador. E é muito bom também ser um líder motivador. Agora, o líder inspirador, ele está um passo à frente do líder motivador. Porque motivar é o seguinte, motivar é mais ou menos você empurrar, assim com amor e carinho, é claro, empurrar as pessoas para fazer algo. A motivação, se não vem de dentro da pessoa, ela tem que ser um estímulo externo. Vamos lá, pessoal, vamos fazer, é isso aí, vai lá, eu estou aqui orando por vocês, vai lá e faz, vai dar tudo certo. Motivação, vocês são os melhores, vocês nasceram para isso, vai lá e faz. Motivação. Agora, existe um patamar mais alto e algo mais profundo que move o coração das pessoas, que é melhor que a motivação, chama-se inspiração. Inspiração é um movimento de dentro para fora. É quando as pessoas enxergam no líder um modelo que gera algo praticamente inexplicável no coração da pessoa e fala assim: esse líder, ele não precisa nem falar muita coisa, ele não precisa nem me pedir nada, mas o exemplo dele, a imagem dele, as ações dele são inspiradoras. Então, por conta disso, eu estou sendo impulsionado a fazer o que ele faz. E quando ele pede, é só um reforço daquilo que as pessoas já estão com desejo intenso de fazer, porque a inspiração, ela gera essa reprodução de atitudes. Você vê o líder inspirador fazendo, você pensa: eu quero ser como ele é, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ter os resultados que ele tem. Então ele está movendo dentro de mim. É claro, entenda, eu não estou falando sobre o mover do Espírito Santo, que é muito superior a isso tudo. E é um convencimento do Espírito Santo e a nossa revelação de obedecer a palavra, de seguir a Jesus. Eu estou falando do papel do líder sobre seus liderados. Agora imagine um líder inspirador, cheio do Espírito Santo. O que que esse líder é capaz de fazer? Ele tendo a unção do Espírito Santo. A Bíblia fala que essa unção quebra os jugos, o jugo é algo que atrasa a pessoa, né? O jugo é algo pesado. Tem pessoas que estão paradas porque estão pesadas, carregando o jugo. Aí vem a unção, quebra o jugo, a pessoa está liberta do jugo. Agora também ela é inspirada por um líder que é espetacular, que é extraordinário, que é sensacional, que é homem e mulher de Deus. É impossível a tua equipe não romper. Então nós, a nossa comunicação tem que ser inspiradora. Quantos concordam comigo? Como esse líder, ele é legítimo na sua inspiração? Quando muito mais do que falar, ele vive aquilo que ele fala. Porque se for só palavra, aí vai cair lá na motivação. Tem gente que é ótimo para motivar, bora, vamos fazer, vamos lá. Mas ele não inspira, porque, sabe, as palavras dele são muito vazias, porque ele mesmo não tem brilho nos olhos sobre aquilo que ele está pedindo para fazer. Ele não é o primeiro a estar junto, a meter a mão, a dar exemplo, sabe, a estar na frente. Ele não demonstra paixão por aquilo. Ele não está empolgado, ele não está nem motivado, muito menos inspirado. Então, se ele mesmo não tem esse fogo ardente e aceso no seu coração, essa paixão pela visão que ele está comunicando, não adianta, ele não vai inspirar ninguém. Ele pode comunicar, ele pode informar, ele pode passar um conhecimento teórico, ele pode fazer muitas coisas que são boas também, mas essa inspiração não vai acontecer. Quantos aqui querem ser líderes inspiradores? Diga amém. Fica sua mão levantada. Senhor, nós queremos orar nesse momento. Muito mais que nossas habilidades, nós queremos ter esse fogo ardente queimando em nossos corações pela visão do Senhor, pela tua obra, pelo teu reino, pelas coisas de Deus. E nós queremos que esse fogo seja contagiante para aqueles que estão próximos de nós. Nós possamos ser incendiários, porque estamos cheios do fogo de Deus. E nós vamos inspirar, não somente uma ou duas pessoas, mas uma multidão aqui em Santarém. E Santarém será pequeno para essa igreja, em nome de Jesus. Quando você recebe, diga amém, dê glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Mas não acabou, viu? A gente precisa orar para ter essa inspiração gerada pelo Espírito Santo. O quarto aspecto importante da comunicação, que aquilo que nós falamos tem que estar contextualizado. Eu vou explicar o que é isso. Tem que fazer parte daquilo que nós acreditamos e vivemos e já estamos colocando em prática. Por exemplo, a casa de paz, ela veio para nós como algo a mais daquilo que nós já falamos há muitos anos, daquilo que nós já fazemos de outras formas há muitos anos, daquilo que diz respeito à nossa missão e à nossa visão. Então, o que, que mais uma igreja em células como a nossa, na visão do MDA, fala? É Mateus 28, 19 e 20. Ide, portanto, fazer discípulos em todas as nações. A nossa linguagem de muitos anos é essa. Então, quando vem a mensagem, o modelo, a estratégia da Casa de Paz, e nós estamos mobilizando agora nossas células e os líderes de células e novos líderes para aderirem a isso, não é nenhum susto para eles, não é nenhum choque para eles, não é uma mudança de rumo, pelo contrário, é um incremento, sabe? É uma nova ferramenta agora que nós temos para continuar fazendo o que já é a nossa linguagem, o que já faz parte do nosso contexto. Está contextualizado. Então não é difícil a gente ensinar sobre casa de paz, porque nós podemos dar uma ênfase dentro do contexto que sempre foi a nossa mensagem. Se as pessoas não entendem o porquê de fazer casa de paz, você, né, rebobina a fita, né, para quem usava a fita VHS no passado, né? O pessoal jovem não sabe o que é isso, né? Rebobina a fita, volta lá do início e começa a explicar o porquê fazemos aquilo que fazemos hoje. Porque a nossa missão é pregar o evangelho e por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, né? Fazer discípulos pelas nações. Porque nós estamos trazendo de volta a reforma da igreja através da igreja no lar, que está lá em Atos, que está nas epístolas de Paulo. E a casa de paz é isso. Então, quando você vai justificar para a pessoa nessa inspiração que eu falei anteriormente, e é necessário talvez explicar para ela entender, para ela ser convencida que é algo legítimo, que é algo importante, que não é uma invenção qualquer, que a gente não está mudando a nossa visão, que a gente não está pegando outro rumo, pelo contrário, nós estamos mergulhando cada vez mais naquilo que acreditamos. Então, você contextualiza. Ó, meu querido, isso faz parte do nosso coração. Nós sempre falamos de pregar o evangelho. A célula é célula de crescimento e multiplicação. Lá atrás, no passado, no início dos anos 2000, a gente chamava GFCM, Grupo Familiar de Crescimento e Multiplicação. Eu entrei na igreja nessa época. Tinha um relatório, uma folha A4 inteira, frente e verso, com 3 mil informações para você escrever. Não é essa molezinha que tem hoje, nesse envelopezinho pequeno que em um minuto você termina. Era um dever de casa fazer aquele relatório. Só os líderes de raiz sabem disso. E a gente fazia com alegria lá. Tinha muita coisa para preencher. Então nós estamos voltando e, na verdade, mergulhando com um novo formato, com novas estratégias, naquilo que sempre foi importante para a nossa igreja. E nós acreditamos que esse contexto, acima de tudo, é bíblico. Diga para o seu irmão, esse contexto é bíblico. Não é uma invenção da liderança, não é um modismo, não é algo, sabe, apenas para, sabe, ser aumentado o nosso trabalho. Não, é uma nova estratégia sim, mas completamente bíblica, com a missão de termos uma nova ferramenta, de ganhar pessoas para Jesus e já consolidá-las dentro do contexto do convívio dos irmãos, dentro das nossas células ou life groups, como nós já começamos a chamar, alguns já começam a chamar de life groups. E para nós finalizarmos aqui, é a consistência. Então, a sua comunicação tem que ser consistente. Diga consistente. Vamos substituir essa palavra consistente por repetição. Diga repetição. Então, para a comunicação ser eficaz, não se canse de repetir. É assim que nós ensinamos crianças. Quem tem filhos, quem já teve filhos, sabe que é assim. O menino não passa a arrumar a cama com alegria do dia para a noite. São talvez anos de você ensinando, ameaçando, cumprindo a ameaça. Aí ele aprende. E tomara que aprenda. Tem gente que nem assim aprende, né? Mas o pai não pode cansar de ensinar as coisas que são importantes. Você vai repetindo, repetindo. Aí você, meu Deus, quando é que eu vou parar de falar a mesma coisa? É todo dia a mesma coisa, todo dia a mesma coisa. Mas como é para o bem do teu filho, você continua falando. Por quê? Porque é uma estratégia da didática, né? A didática, o ensino, o aprendizado, ela é pela repetição mesmo. E para a gente poder ser dominante naquilo que fazemos, você tem que repetir. Você já viu como a gente aprende a dirigir? É desse jeito, você aprende a dirigir igual um robô. Você não sabe se olha para frente, se olha para o retrovisor, se pisa nos pedais, ou se passa a marcha. E se você quiser olhar para tudo do lado, você vai bater o carro. Mas quando você aprende de verdade, você dirige, você está pensando em outra coisa. Você está voltando para casa pensando na tua esposa, te recebendo toda cheirosinha, né? Te esperando na tua casa. Você não está preocupado com a direção, você está preocupado com outras coisas. E você nem percebeu, mas você olhou o sinal que abriu, que fechou. Se o teu carro não é automático, está passando primeira, segunda, terceira, quarta, quinta marcha e está dando tudo certo. Você deu seta para virar para a esquerda, para virar para a direita. Você chegou em casa, nem se lembra o trajeto que você dirigiu, mas chegou. Porque você se tornou inconscientemente competente. Sabe qual é o auge do aprendizado? Quando você se torna inconscientemente competente. Você tem competência de fazer algo sem ficar pensando conscientemente naquilo. Mas como se adquire esse nível de habilidade de realização de tarefas? Fazendo acontecer, todo dia, dirigindo, no carro da direção, dirigindo. Um mês, 2 meses, 3 meses, 6 meses, acho que já está legal, ou até menos, né? Já está dirigindo legal dessa forma. Mas tem que praticar. Então, quando eu sou um comunicador, que eu estou ensinando alguém a fazer algo, eu não posso ter, sabe, aquela impaciência de encerrar o processo, se a pessoa demora a entender. E fazendo uma ressalva que tem gente que aprende rápido e outros aprendem devagar. Então seja paciente com aqueles que aprendem devagar. Eu acredito que não tenha ninguém com má fé, querendo te atrapalhar, te prejudicar, ou não presta atenção, ou não te considera como líder. Talvez uma dificuldade que ele tenha realmente de assimilar aquilo. Então seja mais simples, né? Voltando lá do início da palavra, né? Uma linguagem com simplicidade, com clareza. Sabe, usa as estratégias certas, mas seja consistente. Nós vamos falar, por exemplo, falta um mês para a Casa de Paz. Hoje o Tadeu já falamos várias vezes sobre isso. Na reunião que fizemos lá dentro da rede que eu lidero, nós falamos sobre isso. Eu acho que também as outras redes estão falando sobre isso. E nós vamos falar por quê? Porque nós temos um alvo, nós temos um objetivo. Qual é o nosso maior objetivo? Ganhar pessoas para Jesus, livrá-las do inferno, da condenação eterna, das mãos de Satanás e poder-as apresentá-las salvas e libertas na presença do Senhor Jesus. Então, somente os líderes poderosos e mais que vencedores, fiquem de pé nesse momento.
Este é o canal de podcast da Paz Church Santarém. Abra o seu coração. Deus quer falar com você a partir de agora. Para nos conhecermos melhor, siga nossas redes sociais @PazSantarémBA.